Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início à nossa audição e começo, em nome da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, por cumprimentar os elementos da delegação do Conselho Geral da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra. Dizer que é para nós uma honra recebê-los aqui e dar voz também àquilo que são as vossas reivindicações e, de certeza, que é o motivo que vos traz aqui hoje. Quanto à metodologia hoje utilizada nesta audição, a entidade visitante, portanto, terão 10 minutos numa primeira sessão para expor o motivo da audiência, para fazerem as questões que entenderem aos grupos parlamentares presentes. Depois, os grupos parlamentares terão a palavra por 3 minutos e devolverão novamente a palavra aos nossos convidados, ao Conselho Geral da Escola Artística do Conservatório de Coimbra. Pela parte do PSD estão presentes os deputados Nuno Encarnação, a senhora deputada Nilza Tessena, Maria José Castelo Branco e Maria Conceição Pereira, do PCP a deputada Rita Rato, do PS o deputado Agostinho Santa e pelo Bloco de Esquerda a deputada Catarina Martins. E passava de imediato a palavra, eu penso que é ao
Sim, sou
Joaquim
Jaime
Jaime Barbosa, exatamente,
Barbosa. Sou o presidente
do Conselho Geral.
da Escola Artística do Conservatório de Música. Sr. Presidente, senhores deputados, queria agradecer, em nome do Conselho Geral, terem aceito o nosso pedido de audiência e terem-nos recebido tão prontamente. Como dissemos na exposição que fizemos, estamos cá hoje para dar conta da realidade profissional, contratual, do corpo docente da nossa escola. E das complicações que isso tem para o seu funcionamento. Queria também apresentar os meus colegas, que são todos membros do Conselho Geral do Conservatório, a professora Joaquina Lee, o professor Júlio Dias e o doutor Carlos Azevedo, que é o representante dos pais e encarregados de educação. Ora bem, passaria então a apresentar sucintamente a escola. Ora, a Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra é uma escola especializada do ensino da música, escola especializada pública, que pertence, como penso que devem saber, a uma rede de 6 escolas no país, 6 continente. Nós somos uma escola que tem um universo, serve um universo atualmente de cerca de 886 alunos, 812 de música e 74 de dança. Neste caso, neste particular, é importante dizer que somos a segunda escola no país a seguir ao Conservatório Nacional a ter dança na oferta pública de ensino. E temos um corpo docente de 107 professores, sendo que 41 são do quadro e 66 são contratados. E esta é a principal razão que nos traz cá. Ora bem, as escolas públicas do ensino especializado têm sido, a contratação ou a integração de professores no quadro tem sido objeto de medidas casuísticas e que foram acontecendo espaçadas no tempo. Vou tentar ser sucinto. Em 83, foi criado o primeiro diploma em que previa a existência de quadros de escola. Em 83. O provimento em lugares de quadros só aconteceu em 1997, em que foram integrados professores. Também foi uma integração extraordinária. Ou seja, é o Decreto-Lei 234 de 97, 3 de setembro. Pronto, a primeira integração de professores de quadro. Depois, mais tarde, estamos em 97, só em 2008 foram tomadas medidas para que os professores que, entretanto, ficaram em função nessas escolas ininterruptamente, peço desculpa, se pudessem profissionalizar os que não eram profissionalizados. Isso aconteceu em 2008. Depois, em 2009, há um segundo momento de provimento em lugares de quadro, também uma medida extraordinária, que integrou cerca de 14 docentes, também não tenho números exatos, mas foi à volta disso. É também em 2009 que, pela primeira vez, é criada legislação para recrutamento de professores neste subsistema de ensino. Isto falo do recrutamento, do processo normal de recrutamento. Desde 2009 até 2013 não aconteceu mais nada e em 2013, no ano passado, foi então lançado o primeiro concurso para lugares de quadro, que a nossa escola foram, digamos, a nossa escola foram criadas 6 vagas e integrados 6 professores no quadro. Ou seja, com, digamos que este histórico representa ou vem de alguma forma dar nestes números que eu falei, 66 professores contratados atualmente e 41 do quadro. Ora bem, esta situação cria-nos, como devem imaginar, bastantes problemas. Cria-nos escola. E desde logo posso frisar o atraso nos concursos arranque do ano letivo, porque como há uma grande percentagem de professores contratados, todos os anos os professores são contratados através do concurso de necessidades especiais, que ocorre normalmente em agosto, meados de agosto. Isto, o processo demora sempre algum tempo e cria bastantes dificuldades sempre no início do ano letivo. Também a implementação de estratégias educativas de médio prazo é um pouco difícil, ou mais difícil de acontecer, porque uma vez que o corpo docente não é maioritariamente estável, fixo, as ideias não podem ser pensadas, ou dificilmente podem ser pensadas, para 3 anos, que será a duração do projeto educativo, porque corremos o risco dos professores estarem sempre em mobilidade. E depois, mais, penso eu, mais importante ainda do que isso, são os constrangimentos que isto traz para os nossos alunos, que acho que é esse o principal motivo que nos move cá também. Desde logo, eu posso falar da descontinuidade pedagógica, ou seja, todos os anos é possível que um aluno esteja obrigado a mudar de professor. Isto pode parecer normal, mas num ensino que é individualizado, ou seja, que um professor está numa aula com um aluno só e que normalmente acompanha, era lógico que acompanhasse todo o percurso formativo do aluno, pode acontecer o aluno apanhar num percurso de 8 anos, apanhar 5, 6 professores diferentes. E neste tipo de ensino, isto eu volto a frisar, é muito difícil, porque a readaptação dos alunos aos novos métodos, a relação de confiança professor-aluno é muito importante, acreditem, é mais importante do que nas escolas do ensino regular, todos já passámos por lá e nós também sabemos como é mais importante, porque todos os anos há necessidade, ou pode haver a necessidade, de mudar muita coisa. Isto, para os miúdos, por vezes, acarreta prejuízos muito complicados. Temos também agora os constrangimentos para os próprios docentes. Porquê? Porque os docentes que estão contratados estão todos obrigados a um concurso anual e podem ficar, podem não ficar. A sua vida depende sempre disto. E numa cidade como Coimbra, era importante que pudesse haver um vínculo mais forte e mais atrativo, porque era importante fixar um corpo docente mais estável, não é? Fixar um corpo docente. E para isso é preciso criarem condições, porque os maiores centros de produção artística, como sabem, são Lisboa e Porto. E Coimbra, para ter um corpo docente estável, tem que, de alguma forma, proporcionar condições que sejam atrativas para as pessoas se fixarem lá. E essa situação é importante. Entretanto, também, os professores atualmente contratados perderam alguns direitos, nomeadamente a questão da Caixa Geral de Aposentações, que nesta altura não é... perderam o vínculo à Caixa Geral de Aposentações, não é?
Não sei se posso intervir. Posso? Aqui no... Nós perdemos o... Ponho-me nesse papel, uma vez que sou professora contratada. Como os nossos contratos este ano se iniciaram bastante tarde, o meu, por exemplo, foi a 16 de setembro, houve uma interrupção e, portanto, nós fomos automaticamente desvinculados da Caixa Geral de Aposentações. Entretanto, em vários debates que fizemos, nomeadamente com o secretário de Estado, Casa Nova, foi-nos dito que os nossos contratos iriam ter lugar a 1 de setembro, o que de facto se veio a concretizar e já fomos ressarcidos dessa verba, mas e que seria um procedimento inerente ao próprio contrato a dia 1, a nova vinculação à Caixa Geral de Aposentações. Ora, isto não sucedeu e parece que é-nos dito que assim não é e que será um procedimento que nada tem a ver com o contrato a começar a dia 1, o que na realidade significa que não houve interrupção. Pronto, continuamos com esta incógnita, ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas de facto já não estamos vinculados à Caixa Geral de Aposentações. Isto tem consequências práticas na vida das pessoas, como devem imaginar. Desde o início, desde o ano letivo, sim. Eu queria ainda dizer outra coisa, relativamente a este número de professores contratados que existe na nossa escola, mas que é um bocadinho transversal a todas as escolas do ensino vocacional de música no nosso país. A percentagem de professores contratados é mesmo muito superior à percentagem de professores do quadro. Mas, realmente, se formos a analisar o panorama, vemos que a nossa presença nessas escolas se tem verificado uma presença permanente. De facto, não se trata de o colmatar de necessidades residuais da escola, ou temporárias, mas sim necessidades permanentes, porque verifica-se em quase todos estes casos que os professores, ano após ano, vão permanecendo nas mesmas escolas. Nem sequer há grande mobilidade, vão permanecendo nas mesmas escolas, apesar de todos os anos concorrerem a vários conservatórios. Quando abre o concurso de necessidade para contratação de escola, muitos de nós concorrem a várias escolas, mas acabamos por ficar na mesma escola que precisa de nós e que quer ver o nosso trabalho continuado. E tanto assim é que muitos de nós também acabam por assumir funções na escola que deveriam ser assumidas por professores do quadro, como seja, por exemplo, a minha presença no Conselho Geral já há muitos anos a esta parte. E como eu, outros tantos colegas que assumam funções de coordenação e estão também no Conselho Geral.
Não sei se mais algum dos elementos... Muito bem, estou nos 10 minutos, mas acho que com a tolerância devida, porque a viagem, embora não tenha sido longa, é sempre gostosa.
Muito sucinto, de resto é um regresso à casa, sinto-me também um bocadinho de cá e, portanto, cumprimentar-vos e dar conta, no seguimento daquilo que os colegas disseram, que nós estamos a falar de uma colégia, de uma escola de excelência. Estamos a falar de uma escola... que, pese embora esta situação, os professores envolvidos têm uma vontade férrea de fazer com que a escola e os alunos se sintam bem, que aprendam, que saiam dali não só como excelentes músicos, mas também como pessoas e homens e mulheres cada vez mais empenhados nas causas que... sociais. E isto, obviamente, que é uma questão que não é de sumenos importância para nós. Daí que vejamos esta questão da estabilidade do corpo docente com alguma preocupação, repetindo aquilo que já foi dito, de alguma forma, porque também a continuidade dos mesmos professores na escola durante tanto tempo, de alguma forma, tem de ser ou deveria ser objeto de uma ou outra ponderação, no sentido de também a eles lhe dar alguma estabilidade, porque essa estabilidade repercutir-se-á também na forma como os alunos sentirão a escola. Muito obrigado.
Muito bem, obrigado então pela vossa exposição e por nos darem conta daquilo que são as vossas preocupações. Eu, sem querer interromper nenhuma prática de costume, nem ferir suscetibilidades dos grupos parlamentares, eu pedia, se nenhum dos grupos se opusesse, uma vez que a senhora deputada Catarina Martins já tinha manifestado enfim, a indisponibilidade de tempo, tem outro compromisso a seguir, se não ferir a suscetibilidade de nenhum dos grupos parlamentares, eu passaria a palavra à senhora deputada Catarina Martins, no sentido de garantir a participação de todos os grupos parlamentares aqui presentes.
Muito obrigada. Cumprimento o Conselho-Geral do Conservatório e agradeço aos restantes deputados e deputadas terem permitido que eu fizesse esta intervenção. Eu tenho uma reunião agora às 12h30, vou ter que me ausentar. O Bloco de Esquerda tem acompanhado com muita preocupação o que está a acontecer com o ensino especializado artístico e também o de música. Os problemas são diferentes, mas de facto, do ponto de vista da vinculação de professores, temos problemas no ensino artístico, como sabem, que são comuns a várias áreas. Apresentámos no passado iniciativas a este respeito, vamos continuar a apresentar. Peço-vos a minha desculpa por ter de me ausentar, agradeço-vos terem vindo. Em todo caso, continuará aqui o assessor do grupo parlamentar para que, no seguimento também da informação que aqui possamos recolher nesta audição, possamos ter iniciativas a esse respeito. Muito obrigada.
Do PSD, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e queria antes de mais agradecer a presença por nos trazerem, darem conta das preocupações que os apoquentam e dar-lhes conta também de que, pela nossa parte, portanto, estando a falar pelo Partido Social Democrata, e como a maior parte dos elementos que constituem a Comissão de Educação somos professores, temos o contacto e a percepção de muitos dos problemas. Logicamente que aqui nos trazem uma situação muito particular e que também nos foi sendo dada conta por várias associações e entidades que aqui fomos recebendo, porque efetivamente a estabilidade do corpo docente, todos temos consciência que é essencial, porque os projetos educativos são construídos para um determinado panorama e muitas vezes por elementos que também integram esse mesmo corpo docente, ou mais vasto ainda, por todos os atores educativos que fazem parte da estrutura local, que são essenciais, e estava a falar concretamente o caso das associações de pais e as autarquias são importantíssimos na construção desse mesmo projeto educativo. E também, logicamente, e ciente disso, é que este Ministério tem feito este esforço que todos unanimemente temos de reconhecer que está a ser feito, de tentar estabilizar, fazer um esforço de estabilização desses mesmos corpos docentes. Já que em 2013, como sabem, tivemos um concurso extraordinário, tivemos um concurso regular que ocorre de 4 em 4 anos e agora estão precisamente a ser negociadas, como sabem, condições para que possa também ser dado um passo em frente no que diz respeito aos professores, quer aos professores de ensino especializado, das técnicas especiais, que têm muito em comum, nomeadamente que aqui não referiram e que já aqui nos foi dado sinal também, que é o facto de não existir, por exemplo, grupo disciplinar na escola pública, não era? E que às vezes dificultava, nomeadamente, o subir no quadro em termos de evolução nos quadros de classificação. Nas escolas públicas não existe, não era?
Tem mais a ver com as escolas de Soares Reis?
Sim, também, era outro, mas que tinha muito a ver também com as técnicas especiais. Em relação, concretamente, ao ensino artístico, logicamente que está em cima da mesa esse assunto, estão a ser discutidas essas condições, que temos que ter em linha de conta, e quando diz que aqui é importante para uma cidade de Coimbra, não é importante só para Coimbra, é importante para tudo que é ensino artístico e para os nossos jovens em todo o país, não é? E logicamente que esse aspecto será importante, porque temos que saber valorizar também o que é a aprendizagem, o que são os saberes e o saber fomentar e alimentar o que é a vertente artística dos nossos jovens. Desculpe-me, só falou aí em relação àquela situação da Caixa Geral de Aposentações, disse que tinham chegado a um acordo, mas que não chegou a ser concretizado.
Sim, exatamente.
E que não chegaram também nem a concretização da ligação à Caixa Geral de Aposentações, portanto, e que ainda não está no terreno, não é?
Exatamente, ainda não foi levado a cabo. Nós continuamos desvinculados da Caixa Geral de Aposentações.
Sim, esse é um aspecto que não tinha ainda conhecimento. E falou aqui outro aspecto, que é o facto de ter professores contratados no Conselho Geral. Isso é uma decisão das direções, não é? Das próprias escolas.
Não.
Porque também disseram que têm 40 e... 41 professores.
Sim, mas sabe que os quadros, que esses lugares não,
não
são
cobrem as áreas,
não é?
Sim.
Há algumas restrições relativamente à participação de docentes nos vários órgãos da escola.
Sim.
E, portanto, são de facto poucos docentes que fazem parte do quadro da escola, e a dinâmica da escola é muito intensa, e de facto foi necessário recorrer... Uhum.
Posso só acrescentar uma coisa?
Pois, era na resposta geral. Deixem-me só, eu queria só deixar isso. Pronto, essa era uma dúvida que depois se fizer favor de esclarecer mais concretamente e dar-lhes conta que efetivamente registamos aqui essas vossas preocupações e dar-lhes conta que estão precisamente, como sabem, que estão a ser discutidas, estão em cima da mesa das negociações.
Sim, isso é um sinal positivo. Sim. Isso é um sinal positivo, portanto, sem dúvida, mas não...
Só depois se fizerem favor de esclarecer essa situação para podermos dar conta dessa vossa preocupação. Muito obrigada.
Sr. Deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Cumprimento os senhores professores aqui presentes. É evidente que este, já se aperceberam e sabem muito bem que não é a primeira vez que contactamos com esta problemática na Assembleia da República, além de a contactarmos noutras condições, como professores e como inspectores e como outras coisas ligadas à educação. A grande novidade que nos trazem hoje é uma novidade preocupante, que é essa questão de estarem desvinculados da Caixa Geral, de estarem desligados da Caixa Geral de Aposentações. É evidente que é um dado novo de que tomamos conhecimento e que alguma coisa terá que ser feita, efetivamente. É evidente que vocês, com certeza, que estão a tentar fazê-lo, com certeza que já apresentaram todas as reclamações e recursos que é possível apresentar, a situação estará a ser tratada a esse nível, mas não impede que realmente a Assembleia da República, num assunto destes, não deva tomar de conhecimento. E para tomar a posição que deva tomar, também uma posição de natureza que possa levar a alguma coisa, que não apenas dizer-vos que ouvimos bem isso, sabemos que estão com este problema e agora vamos ignorá-lo. Não é possível ignorar a partir do momento em que nos comunicaram que ele existe e, nesse sentido, tê-lo-emos em conta. O problema que faz parte das vossas preocupações, sem ser esse que eu levantei, é realmente o problema da precariedade, do vínculo contratual que os docentes do ensino artístico, mas também outros docentes, aqui de forma mais visível, porque realmente o universo também é de escolas é muito mais pequeno, o universo de pessoas também é muito mais pequeno, e é muito mais fácil, praticamente são conhecidos, não são números, são conhecidos pessoa a pessoa, é realmente um assunto que se torna bastante mais premente de tratar. Aquilo que nós temos defendido até agora é que é fundamental que realmente se estabeleçam princípios fundamentais nas escolas, um dos quais o princípio da estabilidade, da continuidade dos projetos educativos e da sua eficácia. Isso é fundamental. E para isso não há dúvida nenhuma que os professores têm também que ter um vínculo diferente, têm também que poder acompanhar esses projetos, têm também eles próprios, na sua vida particular e na vida de interesse público que têm necessidade de poder fazer contas à vida, como nós costumamos dizer. A posição que o PS tem assumido nestas situações é dizer que o problema o vosso problema é tratado neste momento, porque não pode ser deslocado para outra sede, tem que ser tratado de forma global, percebendo que há milhares de professores que estão nestas situações. Embora a vossa situação tenha que ser tratada de forma específica, como digo, são poucas escolas e são poucos professores, o que não há dúvida é que os critérios de cumprimento, porque aquilo que se pede e aquilo que com certeza vocês pedem não é mais do que aquilo que nós pedimos, é que se cumpra aquilo que já está normalizado, que já está, em que já existem normas. Existe uma diretiva comunitária, como sabem, que obriga o governo português a tomar iniciativas no sentido de resolver este problema da precariedade do vínculo contratual dos docentes. O que nós dizemos é que vocês têm que estar também neste barco. É fundamental que o vosso problema seja resolvido, tal e qual como vai ter que ser resolvido o problema dos restantes professores contratados que estão nestas situações. Não me parece que pudesse ser de outra maneira, numa altura em que estamos a fazê-lo. O problema que se levanta agora é a intenção do Governo, que já é pública, de vincular um determinado número de docentes, responde aos interesses dos professores contratados em passarem ao quadro? Não respondem, já percebemos que não. Respondem, mas o mais problemático é respondem sequer àquilo que é a obrigação neste momento decorrente dessa, do cumprimento da diretiva comunitária, também não cumpre. E é aqui que realmente nós temos que dizer, a bola neste momento está do lado do Governo, é fundamental que o Governo perceba que tem obrigações a cumprir e que tem que as cumprir, e nós devemos estar atentos em termos de fiscalização, que é aquilo que nos compete. Muito obrigado.
Muito bem. Pelo Partido Comunista Português, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria também começar por cumprimentar a delegação do Conservatório de Coimbra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer aqui a exposição que nos fazem. E para nós esta matéria é da maior gravidade. São sucessivos governos PS, PSD e CDS que ao longo dos anos têm estado a recorrer ilegalmente à precariedade para necessidades permanentes do sistema, como bem disseram, e como o quadro desta escola é um exemplo concreto disso. Aliás, a FENPROF aponta para que 60% dos docentes do ensino artístico sejam contratados anualmente, e portanto é claramente necessidades permanentes, não é substituição de uma professora em licença de maternidade, não é uma substituição por doença, é uma opção política de desvalorização do trabalho destes docentes e da redução do custo do pagamento do seu trabalho, porque um professor contratado num estando integrado na carreira é pago pelo nível mais baixo salarial, e portanto isto trata-se de uma opção política clara que, na nossa opinião, tem sido tomada por sucessivos governos PS, PSD e CDS. Dizer também o seguinte: nós entendemos que há aspectos que têm vindo a ser tomados que são contraditórios com as necessidades das escolas. A portaria de 2009 estabelecia em 400 o número dos postos de trabalho indispensáveis ao funcionamento das 7 escolas da rede pública. O governo PSD-CDS fixou 38 vagas. Portanto, a portaria de 2009 definia 400, o governo fixou 38. O PCP, sobre esta matéria, dirigiu ao governo uma pergunta no dia 15 de maio de 2013, depois teremos todo o gosto em entregar-vos, sobre erros graves e inaceitáveis no concurso para a colocação do Centro do Ensino Artístico. 15 de maio de 2013, o governo, constitucional e regimentalmente, tem a obrigação de responder à Assembleia em 30 dias, até hoje, quase um ano passado, não tivemos resposta objetivamente nenhuma sobre esta questão em concreto. Dizer também que nós discordamos claramente desta perspectiva de que o Governo é que tem que tratar do assunto. Não, a Assembleia da República também tem competência legislativa. Portanto, também cabe aos grupos parlamentares intervir sobre a matéria. Até porque deste Governo, muito sinceramente, o PCP não está à espera que o concurso para a vinculação, que entretanto era para o ano de 2014, já está a ser anunciado para o ano de 2015, que os docentes do ensino português no estrangeiro não podem concorrer, e um conjunto de outros problemas, vá responder efetivamente às necessidades, porque o Governo já definiu à cabeça que são 2.000 as vagas que vai abrir. Então não está a fazer uma auditoria das necessidades permanentes das escolas, está a fazer uma gestão mínima das necessidades, tendo em conta inclusivamente a aposentação de professores. E por isso, por nós entendermos que aquilo que é a opção política deste Governo relativamente ao próprio concurso não vai responder às necessidades, apresentámos no dia 7 de fevereiro de 2014, um projeto de lei que tinha como objetivo a vinculação extraordinária dos docentes do ensino artístico, das artes visuais e das artes audiovisuais, da música e da dança, e que pretendia exatamente aplicar e garantir a vinculação destes docentes na carreira, integrá-los assegurando o regime de progressão e de todos os direitos e assegurar a estabilidade do corpo docente das escolas do ensino artístico, porque não é possível defender a escola pública de qualidade sem defender, cumprir e respeitar os direitos dos seus docentes. Para nós isso é um aspecto essencial e por isso estamos vindo. Esta proposta foi rejeitada com a abstenção do Partido Socialista ao voto contra do PSD e do CDS. Entendemos ainda assim que esta matéria vai continuar a merecer a nossa intervenção, partindo e erradicando neste princípio necessidades permanentes, um vínculo efetivo. E, portanto, pelo histórico que aqui nos fez e que nos relembrou, é por demais evidente que são necessidades permanentes. Não sendo, é um recurso ilegal à precariedade que nós entendemos inaceitável. Dizer também o seguinte, sobre a questão da Caixa Geral de Aposentações, nós infelizmente não é novidade para a Assembleia da República, esta Comissão já recebeu denúncias e posições de docentes contratados no quadro mais geral sobre esta matéria. Nós, sobre uma questão concreta do pagamento de uma baixa por doença a uma docente com baixa oncológica, dirigimos uma pergunta ao Governo, ao que o Governo nos respondeu sobre esta matéria, que não é responsabilidade sua, decorre da lei relativamente à questão da segurança social. Acontece que nestes casos, em concreto, e com isto termino, o problema é que é suspensa a inscrição na Caixa Geral de Aposentações, mas as pessoas não têm o período de descontos mínimo para ter acesso à segurança social. E naquele caso em concreto, não se pagam baixas por doença oncológica, não são pagas baixas por doença, e portanto isto é inaceitável, porque isto é negar direitos fundamentais de proteção consagrados na Constituição aos cidadãos. E, portanto, nós entendemos que esta matéria é inaceitável. Vamos continuar a intervir sobre esta matéria, entendendo este princípio. É uma questão de opção política. É uma questão de opção política. E a questão que eu queria colocar era quando é que foi assumido, em que data é que foi assumido pelo Sr. Secretário de Estado Casa Nova de Almeida, de que a inscrição passaria a estar pronta. Foi há quanto tempo, mais ou menos, se nos pudessem dizer, para nós também podermos dirigir uma pergunta ao Governo sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito bem. Então tem agora a palavra para uma intervenção final de 10 minutos, a distribuir como entenderem.
Eu penso que esta iniciativa do atual Governo, do atual Ministério da Educação, relativamente à vinculação de 80 docentes, é esse número que é apresentado na comunicação social, é um sinal positivo, agrada-nos, mas que era necessário ter uma reflexão para o que serão os próximos anos, porque isto não vem resolver esta realidade. Isto vai, por assim dizer, acalmar um bocadinho os ânimos e vai resolver
as injustiças mais gritantes.
Exatamente, vai resolver as injustiças mais gritantes que existem neste momento, mas não vai resolver a situação de docentes que, por um acaso, por terem mudado de escola, mas são docentes do ensino público, não preenchem os requisitos mínimos para se candidatarem a este concurso. E a escola precisa deles. Portanto, queria chamar a vossa atenção para estes factos que se calhar passam despercebidos a quem está de fora, mas que deviam ser alvo de uma reflexão. E, portanto, deveria ser criada uma legislação, uma regulamentação para estes concursos que, de facto, resolvesse o problema de base. Porque a educação artística é qualquer coisa que constrói, de facto, o indivíduo. E é qualquer coisa de muito precioso e as nossas escolas são tão poucas que, de facto, deveriam ser acarinhadas de uma outra maneira, com um sentido de justiça mais efetivo.
Só queria esclarecer em relação à composição do Conselho Geral que, de facto, há professores contratados, como a minha colega Joaquina ali, que tem 15 anos de serviço. Todos os elementos do Conselho Geral contratados que estão têm mais de 10 anos de serviço, porque foi decidido que o Conselho Geral devia exprimir a escola no seu todo. E se todos os professores contratados, que são quase 60%, 70% do conservatório, estiverem ausentes de todos os órgãos de gestão... Diga, desculpe. Os órgãos de gestão não refletem a realidade da escola. Só queria acrescentar só mais uma coisa ao que foi dito. No Conselho Geral, o projeto educativo que fazemos, a principal constrangimento que foi detectado é a situação dos professores. É um problema da escola, não é um problema dos professores. É um problema mais grave que a escola tem. Prejudica, de facto, os alunos. A professora Joaquina Lee entrou ao serviço em meados de setembro. Todo o processo de início do ano fica completamente comprometido por causa disso. Os horários. Ainda hoje, o funcionamento da escola é afetado pela colocação tardia dos professores. E os alunos, quando entram no conservatório, não sabem que professor é que vão ter. Há uma lista de alunos que trabalham com o mesmo professor há 7 anos e à frente está a professora a atribuir. Desconhecem completamente o professor que lhes vai caber. É uma situação tão constrangedora para os professores que trabalham lá há 15 anos, como é constrangedora para os alunos que, de repente, vem uma lista e não sabem quem é o professor, com quem tem, às vezes, uma ligação pessoal muito forte. Também mais uma coisa que foi referido por um dos senhores deputados é que em 2009 foi criada uma legislação que essa sim identifica as necessidades efetivas dos conservatórios. Houve integrações nos quadros posteriores que foram completamente residuais e o que se prepara, eu penso que se calhar vai ser outra vez uma solução casuística de um problema que tem que ser resolvido definitivamente. E só mesmo para terminar, havendo sempre necessidades residuais, eu acho que o sistema de concurso por oferta de escola, tão tardio, não funciona mesmo. E cada vez tem sido mais tardio, este ano foi em setembro. Era importante que se arranjasse outra solução para as necessidades residuais.
Eu também queria falar... Eu estive aqui a fazer uma estimativa. A última legislação que cria os quadros de escola para a nossa escola, para o Conservatório de Coimbra, previa, se não estou em erro, se contei bem, 63 vagas do quadro de escola. E ainda assim acho que foi um apanhado feito um pouco por baixo. A escola já cresceu e se calhar nesta altura já seriam necessárias mais. E nós temos 41, não é? Daí que quando existem estes concursos regulares, e esta era uma das sugestões, se é que nos é permitido fazer, que tínhamos, era que para resolver estes problemas e que houvesse realmente uma integração extraordinária para solucionar, de acordo com as vagas do quadro de escola, mas para solucionar os problemas mais gritantes, falar de professores que estão há muitos anos mesmo a trabalhar, a fazer um bom, às vezes, um excelente trabalho, e posso dizer isto porque também estou na escola há muitos anos, de forma ininterrupta, estão lá desde sempre, e que era de toda a justiça que fossem integrados. Entretanto, essa é uma situação que, pelos vistos, ou em parte, já está a ser acautelada pelo governo, e registamos isso com agrado, é lógico, mas depois o problema continua se a legislação ou se os concursos regulares não funcionarem de forma criteriosa e digamos, com uma maior comunicação entre tutela e escolas. Porque o ano passado lançaram um concurso onde abriram 6 vagas e algumas dessas vagas, se calhar, não refletiam as necessidades mais prementes da escola. Sim, sim. Isso aconteceram algumas falhas. O acordeão também, houve um caso que a nossa professora, que foi professora durante 15 anos de acordeão, entrou numa vaga de quadro no Conservatório de Aveiro, sendo que o Conservatório de Aveiro não tem a classe de acordeão. Pronto, são falhas que acontecem, mas que deviam ser acauteladas. E acho que para isto, realmente, a comunicação entre a tutela e as escolas devia ser mais eficiente. E pronto, e aquilo que eu queria também alertar, porque acho que é talvez a maior dificuldade com que a escola se debate, o meu colega foi só há bocado, é realmente, para além de tudo isto, os concursos para as necessidades especiais, residuais, especiais, não sei, digamos que os contratos que para além da integração dos quadros têm que ser feitos, não é? Pode ser de vagas que ficam, que pudessem realmente ser lançados mais cedo, porque cada vez acontecem mais tarde, com muitos problemas para o início do ano letivo e com situações e depois ainda acarretam este tipo de situações, que é a perda de vínculo, a contagem de tempo de serviço não ser feita desde 1 de setembro, entretanto foi reposta, a questão da queixa geral de apresentações, da perda de vínculo, que é realmente muito grave. Se tudo fosse feito com um pouco mais de tempo, seria melhor, e penso que se calhar não é muito difícil, é uma questão de melhor comunicação entre a tutela e as escolas. E é o que tenho a dizer, passo a palavra.
Eu só queria, com a anuência do Sr. Presidente, dizer, fazer mais um pequeno reparo. A nós interessa-nos que esta questão seja analisada como uma questão especial, como é especial o ensino. E para questões pessoais, para as questões especiais e específicas, tratamento específico. E, portanto, achamos que era importante que se analisasse esta situação de uma forma fora daquilo que é as preocupações gerais, porque esta é uma situação particular. É um tipo de ensino que não pode ser entendida, na minha perspectiva, se calhar mal, de uma forma igual ao ensino normal, porque este não é um ensino normal.
Deixa-me só fazer uma chega, até porque o processo de contratação é diferente, é específico.
Exatamente. Nós estamos numa escola em que o professor acompanha e dá aula individual a cada aluno. E isto não se compadece com problemas que são, obviamente, e que todos nós temos conhecimento, que são do comum das escolas, do comum dos professores, do comum dos alunos, mas estas, para além do comum, têm esta especificidade. E alertamos também para esta questão, que não é também um problema que tão difícil de resolver, porque envolve poucos naquilo que é a resolução do problema, enquanto se olharmos para, se estivermos à espera e envolvermos isto no bolo geral, então acabamos por não resolver nenhum dos problemas. E esta é a nossa preocupação.
Um documento que comprova a nossa desvinculação da Caixa Geral de Aposentações. Não sei se será pertinente deixá-lo.
Bom, então, obrigado e agradecer uma vez mais, em nome da Comissão, a vossa vinda cá, a vossa presença e, acima de tudo, se me é permitido, despedir-nos com um cumprimento, uma saudação bairrista, porque também eu sou de Coimbra e também eu conheço o valor e a missão do Conservatório, da Escola Artística. Portanto, um cumprimento solidário, certos de que diligências serão tomadas, porque foi registada por todos os grupos parlamentares a vossa situação. Obrigado uma vez mais e um bom regresso a casa.